Temos quase todos os grupos. O CDS não está, por isso é que eu demorei um bocadinho aqui a acertar umas coisas que o coronador do CDS tinha-me pedido para transmitir aqui umas mensagens, uma vez que está ali na audição da Comissão de Orçamento e Finanças com o Governador do Banco de Portugal. Isto era para... A reunião de hoje era sobretudo para continuarmos e desejavelmente concluirmos em termos de, digamos, de plano para comunicar à Senhora Presidente para esta sessão legislativa o nosso debate sobre o plano de atividades. Ontem tinha ficado aquela questão da audiência da frente próxima, mas isso depois fica para o fim.
Sim.
Tá bom. Portanto, nós tínhamos visto as áreas da juventude e da ciência e do desporto.
Da juventude?
Sim. Portanto, quanto à juventude, íamos organizar uma conferência que eu queria ver se calendarizávamos, não é? Portanto, se apontávamos mais ou menos para que altura do ano é que a faríamos, para começarmos depois a trabalhar sobre o seu programa. E, portanto, foi deliberado criar um grupo de trabalho para o desporto e um relator para a ciência. Bom, queria aqui ver duas coisas convosco. Uma, eu, entretanto, já tinha dado uma nota oral, creio que seria bom designarmos mais um relator na área da ciência para um processo específico que é aquela questão do STOA, do Parliamentary Technological Assessment, não é? Eu fui à reunião em Bruxelas, como vos disse, foi distribuído o relatório e aí tomei consciência de que nós temos por executar uma deliberação, uma resolução da Assembleia da República que foi tomada já no final da 10ª legislatura. Isto é um processo que tem algum interesse, mas que nós só temos condições para acompanhar, se tivermos alguém que se encarregue disso. Foi justamente isso que esteve na origem da resolução da Assembleia da República, que é destas resoluções de final de legislatura e, portanto, depois mais ninguém pegou nisto, e que recomendava a criação de um gabinete parlamentar de ciência e tecnologia, entre outras matérias. Bom, portanto, a minha sugestão, eu acho que é o mais prático, é designarmos um relator que agarra nesta meada, pega no fio e procurará as decisões ou de caráter deliberativo em plenário ou meramente operacionais que se oferecerem. Há diferentes modelos para a constituição deste gabinete, isso consta da documentação que foi distribuída. Eu presumo que já nos trabalhos preparatórios desta resolução já há aqui uma opção, mas era preciso aprofundar isso. Portanto, a minha proposta é que aqueles relatores que nós escolhemos, que decidíssemos designar mais um relator especificamente para isto, não é? E para que até ao final da sessão legislativa pudéssemos pôr isto em marcha. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, se calhar não precisamos dos micros, mas isto não está...
Eu, a matéria de relatores na ciência, não queria reabrir a discussão toda, nós já tivemos essa discussão, não é? Quanto aos laboratórios de Estado, outras matérias, nós temos outras formas para tratar, provocar audições, audições públicas, temos outros instrumentos para o fazer. Eu só coloquei esta questão, porquê? Porque isto é uma decisão que nós temos que executar, quer dizer, faz-me um bocado de confusão que a Assembleia da República, salvo erro por unanimidade, deliberou num determinado sentido. Há aqui uma rede europeia que nós não estamos a acompanhar, não é? Aliás, alguns dos comentários do Sr. Deputado Miguel Tiago, eu creio que a resposta está justamente nesta missão. Nós não temos ninguém para acompanhar, portanto, enfim, a rotina parlamentar, a agenda parlamentar vai rolando, porque nós não temos ninguém para acompanhar. Portanto, era só para termos um colega nosso que estivesse em condições de agarrar neste processo, como ele está, e propor, dentro de algumas semanas, alguns meses, as decisões de implementação, ou então constatar que não temos condições para pôr de pé. Sendo certo que há diferentes modelos, quer dizer, pode ser uma coisa parlamentar, pode ser uma academia ou uma fundação independente, em alguns países, pode ser um esquema misto, como outros países têm. Portanto, há basicamente três modelos, do que eu me recordo do debate que tive em Bruxelas e também da documentação que está aí disponível. Mas, enfim, nós não temos, nem eu próprio como presidente, e suponho que os coordenadores também não, condições para mergulhar a fundo nisto, justamente porque estamos por outras prioridades. E, portanto, a sugestão era uma forma prática de nós agarrarmos uma ponta que ficou solta e lhe darmos sequência. Mais alguém quer usar a palavra sobre isso? Não é que seja uma prioridade, não é uma prioridade, mas é um atrasado, não é? É um pendente. Eu não sei se a minha ideia ficou clara. Quer dizer, a ideia do relator era para agarrar, no fundo, na resolução número 60/2009. E, dentro de algum tempo, nós marcaríamos aconselhar a Comissão quanto às decisões a tomar, não é? Portanto, ou se faz como aqui está, não é? Ou se conclui que as condições mudaram e, portanto, isto é para interromper, não é? Porque eu presumo que eu próprio, a Comissão, vou ser objeto de mais convites sobre isso, e gostava de saber o que é que vamos fazer, não é? Portanto, a mim faz-me bastante confusão, além de que aumentará o meu trabalho, Quer dizer, o relator dava algum sossego, não é? Porquê? Porque significava que o assunto voltaria à comissão para ser decidido, em vez de ficar aqui numa nuvem que não sabemos, enfim, ou então, por simplesmente, pronto, concluo que isto não é uma prioridade e, portanto, houve uma reunião em Bruxelas, a que eu fui, ponto final, parágrafo, e vai continuar tudo em águas de bacalhau, como costumamos dizer em português corrente. Era um pouco isto, portanto, o relator era para avaliar o processo, tendo em conta todas as condicionantes que os seus deputados já aqui referiram, e que eu estou consciente delas, operacionalizar esta resolução, implementá-la ou matá-la, porque consideramos que as circunstâncias foram ultrapassadas e que não há condições para executar. Agora, nós temos uma EPTA e nós temos uma rede europeia de technology assessment para que comunicarmos isto e que nos vai continuar a contactar. E nós não temos nenhuma interlocução da nossa parte, não é? Porque anunciámos um passo que não demos. Não é? Portanto...
Bom dia. Não se trataria neste momento de decidir sobre a execução
não. Do
Gabinete Parlamentar de Ciência e Tecnologia, mas precisamente nomear uma pessoa para que nos pudesse dar aqui
um bom conselho.
Um resumo daquilo que estivermos a discutir até agora. Portanto, seria um relator que diria se o momento que o país atravessa é oportuno ou não haverá outras soluções mais interessantes. Nomear-se, ou nós fazemos esta discussão
então,
e decidimos logo isso.
Ou então fazemos nós, quer dizer, faço eu com os vice-presidentes, com os serviços, fazemos essa avaliação.
Mas a nomear
era um bocadinho descentralizado.
Por um período muitíssimo curto.
Sim, 3 meses.
Uma conclusão e nos pudesse depois
aconselhar
sobre essa matéria. Ou então decidimos.
Sim, seria 3 meses, seria, enfim, o. Era uma questão a pessoa que fosse, ver com ele o prazo que precisaria para mergulhar no processo e, enfim, nos fazer a proposta. Inclusive, uma forma pode ser uma revisão da resolução. Quem é que propôs?
Foi o PS.
Ah, foi o PS, não foi. Mas... E eu vi, bom, bem sei que... Era só para não ser eu ou os serviços a fazerem essa avaliação.
Eu penso, provavelmente não fez entender, eu penso que a resolução não tem se falado. Mas uma coisa é ter aqui no Parlamento um gabinete em que se contrata ou se adjudica serviços um conjunto de chamemos de conselheiros.
Sim.
E se dá uma forma permanente de funcionamento.
Uhum.
Que eu, na altura que foi feita esta resolução, não era essa a intenção. A intenção era a disponibilidade de ter um conjunto de pessoas que, mediante os tempos, pudessem prestar esse tipo de aconselhamento. Ou seja, não está invalidada nessa situação. Ela continua atual. Agora, podemos é fazê-lo de forma diferente, no sentido daquilo que são os custos. Essa é a minha proposta.
Portanto,
ter um relator. Para impropor alguma coisa, não sei até que ponto é que não nós devíamos ter sido capazes também de esgotá-lo tudo, não é? Não sei.
Bom, a documentação que foi distribuída.
Sobre aquilo que são o modo de fazer dos outros parlamentos, pronto?
Eu reconheço, eu fui a uma reunião e, obviamente, quem está nessa reunião, depois há, digamos, os especialistas dessa questão, não é? Portanto, isso parece, o grosso das pessoas que aí estão, isso é 100% da prioridade, não é? Pronto, nós estamos num banho de imersão das pessoas que são os carolas desse processo, não é? Portanto, eu estou sobre essa influência. Mas, para todos os efeitos, existe uma rede parlamentar que está em desenvolvimento. Portanto, o que é que o relator teria que fazer? Primeiro, ver o estado em que está a rede. Se nós estamos a ganhar ou a perder muito por estarmos completamente desgarrados relativamente a essa rede. Quer pela rede em si, quer porque, se calhar, não estamos a seguir com a devida atenção determinados processos tecnológicos que devíamos acompanhar com melhor atenção. Em segundo lugar, que pudesse entrar no estudo dos diferentes modelos. Aquilo que tenho de memória, há basicamente três modelos. Um é um gabinete de Tucur, um gabinete parlamentar, que eu creio que é a opção subjacente a esta resolução. Há modelos mistos, com estruturas quer governamentais ou com estruturas independentes, e há modelos de delegação. Portanto, há... Sim, também, mas que são os próprios deputados. Mas esse eu incluí no primeiro, não é? Pode ter mais staff ou menos staff, mas portanto um é uma estrutura tipicamente parlamentar, um outro é um modelo misto, parlamentar como entidade terceira, governamental ou independente, e outra é uma fundação, como disse aqui o deputado Miguel Tiago, ou uma delegação externa. Portanto, que pudesse também estudar esses modelos, a documentação que eu trouxe ainda são algumas páginas, e por trás disso existirá mais alguma informação que seria útil compulsar, e portanto que nos habilitasse a tomar decisões sobre isto, para que, vindo um próximo convite, nós estarmos em condições de dar uma resposta cabal. Estou de acordo com o que disse o deputado Amadeu Albergaria, era isso mesmo, não é um relator que vá fazer as vezes deste gabinete, e portanto que virava até ao final da sessão legislativa, não. Seria alguém que agarraria na resolução, agarraria nos relatórios da reunião de Bruxelas, e num prazo, digamos, 3 meses, estaria em condições, nós pedíamos-lhe que apresentasse à Comissão a proposta de decisões que no seu entender, fossem pertinentes. Era isto. Por isso era uma coisa avulsa, simples, isolada. Não.
Eu pessoalmente sou contra as assessorias, portanto...
É contra as assessorias.
Mas não é isso que estamos a discutir agora.
Não, eu isso sei. É a decisão. Não, é que se não, quer dizer... Mas votou a favor disto. O PCP votou a favor disto.
Está
bem, pronto.
Mas não é isso que estamos a discutir.
Não é isso que estamos a discutir. Até pode ser isso. Quer dizer, nós podemos vir a decidir, não é possível. E então nós informamos, eu como Presidente informo, por razões orçamentais ou outras, não estamos em condições de, e agradecemos que... Pronto.
Eu acompanhei os resultados que isto...
Presidente, eu sou... Sim. Penso que concordaria que se fosse nomeado um relator para esta área, desde que fosse por um tempo de uma duração curta.
3 meses.
Até o Natal.
Até o fim do ano.
Tempo de ver que são os condicionantes adequados com o relator que viabilize aquilo que foram as propostas do projeto de viabilização.
Que avalia? Que avalia?
Concretas no sentido daquilo que foram.
Sim, senhor. Pronto. Não, isso não estão nesse risco. Esse era o ponto seguinte. Bom, pronto, eu agradeço. Portanto, será isso. Depois os maiores grupos falarão entre si. Bom, a outra questão que tinha a ver, antes de avançarmos para mais relatores, nós tinha havido um consenso que havia uma grelha de onde para atribuir a liderança dos grupos de trabalho e dos relatores. De acordo, e portanto era a mesma grelha. E, portanto, para não haver aí conflitos, eu pedia que fizessem aqui uma grelha, portanto, isto dá primeira posição PSD, segunda posição PS, terceira PSD, quarta PS, quinta e sexta PSD, sétima PS, oitava CDS, nona PSD, décima PS, ou seja, para entrar alguém diferente de PSD e PS é o CDS em oitavo, depois o PCP em 14º e depois o Bleco em 22º e o PEV em 23º. Grosso modo, são interpolados, com exceção do PSD, que acumula 2 posições consecutivas no 5º e 6º posto, no 11º, 12º, etc. Bom, portanto, isto é a grelha, não tem discussão. O que pode ter discussão é como é que eu carrego na grelha. Bom, portanto, nós nesta altura já temos 2, que é um grupo de trabalho do desporto, não é? A coordenação de um grupo de trabalho do desporto e um relator para a ciência. E agora este da CETOA, que seria o terceiro. Sigo uma ordem meramente cronológica, que foi por acaso. O PSD e o PS querem acertar pelo menos as duas primeiras posições entre si. Era isso.
Eu acho que nós devíamos fechar, pelo menos em termos gerais, o nosso plano de atividades com a criação dos grupos de trabalho.
Ah, e depois arrumavam, pois.
E depois arrumávamos.
Tudo bem. Pronto, isso vai dar nas primeiras 7 ou 8 posições.
Claro, pronto. Tudo que for depois de fecharmos o plano de atividades, com a segunda.
Pronto, tudo bem. Pronto, era justamente isso, não queria ter conflitos. Muito obrigado. Havendo consenso entre os dois maiores partidos, não há problema. Bom, depois, portanto, agora íamos à cultura. Uma vez que a educação é talvez enfim, a área de tronco principal desta comissão, a cultura tinha ficado suspensa por causa da decisão da subcomissão de cultura, como se recordam. Entretanto, já decidimos que não há subcomissão de cultura. A senhora Presidente ainda não disse nada quanto às subcomissões, admito que amanhã na reunião venha a dizer. Nós voltamos a ter uma reunião da Conferência de Presidentes amanhã, mas temos que decidir sobre a cultura. Havia um projeto de requerimento do PSD, que eu decidimos aqui, ou será votado no resto da reunião, ainda nesta manhã, portanto já na reunião da Comissão, que era um projeto para criação de uma comissão para Guimarães, capital da cultura, e Braga, capital europeia da juventude. Portanto, teria duplo mandato e, portanto, com um calendário naturalmente desdobrado. Sr. Deputado Amadeu Albergaria. Bom, a proposta, pronto, pode ser votada no plenário, enfim, terá a maioria, mas gostava de saber se há consenso. Não há consenso. Não há consenso. E porque querem votar, portanto, faz-se uma votação. Pronto, mas enfim, bom, não podemos passar adiante. Já podemos é ter mentalmente no nosso espírito que provavelmente que vai existir, pronto. Pronto, mas portanto não percamos tempo. Votaremos na reunião, mas já podemos ter na ideia que existirá nas nossas coisas. O resto da cultura. Havia propostas do Bloco para haver audições públicas sobre cineteatros, Rede Nacional de Museus e Rede de Bibliotecas e Arquivos dos Municípios. Eu queria perguntar se há audições públicas na cultura. Queria saber se há consenso quanto a isto, porque como temos que depois calendarizar, para o ano poderíamos fazer, iríamos calendarizando estas audições à medida das nossas vagas. Estas audições poderiam, aliás, eventualmente ter mais abertura, portanto não serem feitas como temos feito outras em reunião da Comissão, mas podiam ser algumas delas eventualmente em auditório, portanto, para ter gente de fora e que enriqueça o debate sobre um ou outro. Eu gostava de saber sobre estas ideias de audições públicas, o que é que os grupos pensam sobre isso.
São estas sobre cineteatros, Rede Nacional de Museus, Bibliotecas e Arquivos
Municipais. Sim. Eventualmente algumas podiam se juntar, se fosse nesse modelo, numa quarta-feira de manhã, uma coisa que valha, não é? Também.
Difícil seria calendarizarmos mesmo estas audições mais de âmbitos mais específicos, porque desde já talvez fosse
claro. Não, eu preciso de informar a Presidente de que tencionamos fazê-las, não é? Depois fica de marcar a data. Portanto, há um certo consenso que se organizasse, que se tratasse destas matérias, cineteatros, Rede Nacional de Museus e Bibliotecas e Arquivos de Municípios, pela metodologia de audições públicas.
Sim.
É? Ok, tudo bem. Sim, está bom, já lá vamos. Bom, nos grupos de trabalho, na cultura, além deste específico de Guimarães, Sr. Deputado Aldete Schmal. Mas isso é com a primeira e com a décima segunda. Conferência sobre Direitos de Autor e Direitos Conexos. Bom, eu, por acaso, creio que na cultura, problemas de fundo, há a questão do financiamento à cultura e às artes, né, com várias frentes. Surgiu agora também a ideia aí do Paulo Branco, de que Portugal fizesse da cultura um ativo na grande afirmação internacional, não é? Não sei se viram isso, que essa é uma ideia muito estimulante. Bom, e há esta questão, que é uma questão de longo prazo, é uma questão de fundo, que eu já tinha também chamado a atenção, que é a questão do regime de segurança social, de assistência na saúde, dos profissionais das letras, das artes, da cultura, que é uma área um bocadinho... Mas, enfim, podemos deixar isso. Isso tem que ser visto com a segurança social e o trabalho. Bom, grupos de trabalho na cultura, ninguém quer agarrar... Não? Pronto. Bom, o Sr. Deputado Miguel Tiago tinha, portanto, uma visita a esta questão da na arqueologia náutica e subaquática, na arqueologia.
O IGESPAR, nomeadamente este departamento, até podemos ver para os outros.
Porque... Foi encontrado agora acho que não sei se é um navio mercante, um coraçado com um grande tesouro bem prata, podemos lá ir buscar, dava um bom contributo para o déficit. E aquilo na Irlanda deve ser quentinho.
Mas 80% fica para a empresa que
controla. Pois é, Sim, senhor, me visita. O resto. Bom, e quanto é esta ideia de um colóquio sobre a política da língua? Política da língua. Um colóquio sobre a política da língua. Se tivéssemos capacidade para isso, com a Comissão de Negócios Estrangeiros. Isso chegou a haver alguns trabalhos preparatórios ainda, quando era Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, com o Instituto Camões. Não sei como é que isso está. Não estão muito...
Não sei se vamos ter condições.
Ok, um tudo bem.
Passar ainda mais um bocadinho. Mas também temos que para a FBM,
no princípio haverá mais questões legislativas.
Sim, exatamente, está bom. Sim, senhor. Está bom. Não, não, isso deve haver, deve haver.
Há pelo menos mais uma vaga.
Depende da execução orçamental.
Há aqui sempre estas resistências, mas o problema é que nós também temos proposto uma audição pública sobre o potencial das indústrias.
Exatamente. É. Isso tem a ver com esta ideia também do Paulo Branco. tinha proposto uma audição pública ou um relator? Eu pus aqui um relator. Está. 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 É uma audição pública. Querem uma audição pública ou um relator?
É assim. Houve uma questão. Existiu um livro governo na legislatura anterior em que propôs, foi aprovado que se pudesse fazer uma audição pública onde se pudesse, inclusive todos os grupos parlamentares, pudessem convidar oradores, alguns até críticos dessa questão das indústrias culturais e criativas e sobre a sua importância, etc. Se é do mundo económico, se é do mundo da cultura. Isso foi aprovado na legislatura anterior, portanto, como sabem, houve a suspensão. Penso que poderíamos convidar esta iniciativa.
E fazer leis? E fazer leis? Suportar alguma coisa de
informação? Sim.
Pronto.
Estou a jogar computador. Não estou a jogar PlayStation. Não
gosto. Sim, senhor.
Eu não jogo. Por acaso não jogo, tenho lá aqui, não sei nada.
Isso é bom. Podemos ter um módulo de formação. Temos um módulo de formação. Isso o meu filho agradeceria que eu aprendesse a jogar PlayStation.
Sim, mas as culturais criativas em termos europeus estão claramente sob a alçada da
cultura. Cultura. Sim, senhor. Bom, já está aí arrematado.
Desviar o dinheiro da cultura
para com a Comissão e Economia. Sim, senhor.
Financiamento público.
Sim, de assuntos económicos. Este passa para segundas núpcias. Bom, da cultura estamos despachados, temos que avançar. Passamos para a educação. Aí, antes de dar a palavra aos grupos, portanto, queria recordar que tinha uma solicitação do CDS para que houvesse um relator sobre educação para o empreendedorismo, que o CDS gostava de chegar, mas isso só lá chegará se tivermos 8 postos para distribuir. Tenho uma proposta da senhora Presidente da Comissão de Saúde, da nossa colega Maria Antónia Almeida Santos, que já insistiu comigo, por escrito, aliás, para que reconstituamos o grupo de trabalho conjunto na matéria de educação para a saúde. Que já houve aqui um comentário que é para chá e bolos, mas isso foi o comentário que eu lhe transmito.
Acho que Carlos foi a dizer que nós tínhamos que criar. Penso bem que a Carlos,
bom, portanto, vamos por partes. Comissão, Grupo de Trabalho e Educação para a Saúde. Quem quer usar a palavra? Educação para a Saúde. O Sr. Deputado Ana Drago quer usar a palavra? Não quer.